Se você cola aqui, ouve, aprende e o conteúdo te enriquece de alguma maneira, participe do clube de membros apoiadores do Alouca Tarô. Esse é um jeito de você contribuir e tornar o projeto sustentável. Assim, eu continuo por aqui. Com R$15 mensais, você apoia e ganha mimos, pois à medida que o número de membros aumenta, as recompensas também aumentam. E já estamos no segundo nível, onde nos encontramos mensalmente, ao vivo e virtualmente, para conversar sobre tarô e fazer leituras coletivas. Tem sido bem legal. Para participar do Alouca Tarot Clube e apoiar o projeto, tem link na descrição do episódio. Eu conto com você. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Alouca Tarot Podcast. Bem-vindo! Avalie o Alouca Tarot Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas. Isso ajuda muito. E se você me escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aí embaixo. Dá uma olhada e bora interagir. E se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta comigo, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. E se você tem vontade de fazer os cursos, aproveita, porque agora tem um combo com os 3 cursos dentro. De arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Adquirindo no combo, você dá uma economizada de R$ 189. E se você mora em São Paulo ou estará por aqui no dia 8 de julho, aproveite para fazer uma consulta presencial comigo. Ao todo, são 4 horários disponíveis e o encontro acontece lá na Livraria Simples, pertinho da Avenida Paulista, com fácil acesso de metrô, de ônibus, de carro, de bicicleta. Essa leitura tem duração de 1 hora e tem validade de 6 meses. Nela, a gente se debruça por diferentes áreas, todas escolhidas por você. Se você quer garantir seu horário, é só falar comigo por WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Como são poucos horários, não marca a toca. Essas também são maneiras de você contribuir e fazer parte desse projeto. Assim ele continua existindo e comunicando o que inspira o bem viver. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Mariana Leal. Ela é sacerdotisa wiccaniana, iniciada na tradição de Anica Nemorenses, estudante eterna de bruxaria e está nessa vida há mais ou menos 20 anos. É guardiã de círculos de mulheres e facilitadora do sagrado feminino há 6 anos. É ela a idealizadora do coletivo Respeita as Bruxas da Quebrada e da roda de cura Brigitte Bileges. Na vida civil, ainda é pedagoga, psicopedagoga e psicanalista, atuando bravamente na carreira do magistério há mais de 20 anos. Ela faz muita coisa, ela não para, ela não tá pra brincadeira. Já segue aí no Instagram, @respeitaasbruxasdaquebrada. Bem-vinda, Mari!
Oi, oi, oi! Alô, bruxones! Tudo bom, Diego? Obrigada pelo convite. Tô aqui na Louca Tarô.
Muito, muito bem-vinda. Tô muito feliz com a sua participação no podcast. E, como eu disse, a Mari é sacerdotisa wiccaniana, ela é bruxona da quebrada, mas não para por aí. Ela tem um trabalho muito sério e que é intrínseco ao sagrado feminino. Como eu sei que muitas pessoas que me ouvem se interessam pelo tema bruxaria e sagrado feminino, eu já vou começar a conversa daqui. Mari, o que é Wicca, o que é bruxaria e o que é sagrado feminino?
Uau, pô, né? Só perguntão, pá, pá, pá. Né? Pá! E eu acho bem legal, né? Se o pessoal que tá ouvindo já torceu o nariz no sagrado feminino, calma, não desista, né? Eu concordo e acolho a torcida do nariz e já digo por quê, né? Então vamos por partes e peças, né? A gente tem a Wicca como uma religião de estrutura pagã, com base em ritos antigos, né, voltados para o mito que a gente chama de Roda do Ano, onde a gente celebra festivais sazonais, das estações do ano, dos equinócios, dos solstícios, com a referência da divindade feminina. Né? A grande deusa que dá origem a todas as coisas, imanente por estar em todas as coisas, inclusive em nós. Então, sim, somos deuses e deusas também. E o Deus, seu consorte, né? Seu amante, seu filho em alguns momentos, seu companheiro. E através da dança do Deus e da deusa nessa trajetória da roda do ano, a gente tem a origem da vida, a virada das estações. É bem poético, né? Se a gente parar para pensar. A Wicca, ela se estrutura dentro, né, dessas festividades com práticas da bruxaria. Então, assim, a pessoa que é praticante da Wicca, ela também é praticante de bruxaria. Mas nem todo bruxo ou bruxa ou bruxe necessariamente, precisa necessariamente ser wiccaniano. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm, precisam ter em mente, né? Porque a bruxaria, ela é um guarda-chuva muito grande. Eu gosto de pensar nessa analogia, que abarca uma série de práticas mágicas, linhas espirituais que podem ou não ter um viés pagão, ou seja, de crença em deuses antigos, em crença nessas comemorações e festividades que celebram a natureza, e toda aí uma série, né, de estudos esotéricos, mas que também pode comportar, por exemplo, práticas de cabala, práticas de hermetismo, que não deixa de ser a bruxaria. E a bruxaria, ela atravessa aí ao longo da história, do tempo, né? A Wicca é uma religião moderna. Ela não surgiu lá na antiguidade. Isso também as pessoas têm que ter uma clareza. A Wicca é uma religião moderna que surge aí em meados dos anos 50 com o Gerald Gardner, né? Que foi o cara que sistematizou tudo que ele já havia experienciado aí no reino do ocultismo. E decidiu que ia fundar uma religião, a Wicca. E é, assim, bem resumido, tá, gente?
Ah, tá, né? Ótimo.
É um resumo muito breve. A bruxaria, por ser esse conjunto de práticas, ela é encontrada ao longo da história em diversas civilizações, em muitos territórios, praticados por muitas pessoas. Inclusive, em alguns momentos até com viés do cristianismo, né? Com a presença...
Chocado.
Né? Ah, como assim? Né? Pois é. Né? Uma estrutura que a gente pode pensar numa bruxaria popular, como as benzedeiras aqui do Brasil, uhum, ou as rezadeiras. Não deixa de ser uma prática de bruxaria, uma prática mágica. Então, tudo isso tá aí nesse guarda-chuvão da bruxaria. Tem mais? Claro que tem, mas aí pano para outra manga, para outro episódio, né? E o sagrado feminino no meio disso tudo? Como é que surge, né? O sagrado feminino parte do princípio do empoderamento e do reconhecimento da energia feminina. Então, quer dizer que só mulher participa? Não, todo mundo tem essa energia, né? Todo mundo pode conhecer e pode acessar essa energia. É muito comum encontrarmos dentro das práticas wiccanianas vivências relacionadas ao sagrado feminino por conta desse culto à deusa, né? Mas o sagrado feminino em si, ele não é uma religião, tá? Ele é uma linha de estudos, é um caminho de espiritualidade, aí cada um pode chamar do que quiser. Até porque existem vários formatos do sagrado feminino acontecer. Basicamente, ele se estrutura a partir do reconhecimento desse feminino sagrado que habita nas pessoas e a partir do momento que você, que tá aí ouvindo, né, nós aqui, reconhecemos essa energia feminina, nós damos conta de melhorar a nossa qualidade de vida, entender os nossos processos mentais, compreender o mundo que nos rodeia, a sociedade que nos rodeia, e pode ser através de práticas ligadas à espiritualidade, né, com rituais, meditações e afins, pode ser com uma prática terapêutica, até mesmo através de algumas linhas da psicologia que trabalham com manifestações femininas no nosso inconsciente. E pode ser uma coisa mais informal numa conversa. Uma coisa, assim como a gente conseguiu conceituar a Wicca e a bruxaria, eu acho que também é preciso ter essa clareza de que o sagrado feminino, ele é Ele está ali à disposição das pessoas para que elas estudem e adequem, né, aquela sabedoria dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Né? Então, o que que você faz com aquela informação? O que que você faz com aquele aprendizado? Então, é muito comum nós vermos círculos que trabalham com mitologia, né? A mitologia é um recurso muito bacana no sentido de trazer para a gente exemplos, né? De mostrar modelos, né? Então, a mitologia das deusas, para a gente entender como que se manifesta esse feminino. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar questões de beleza, de autoestima, de empoderamento. Posso usar, por exemplo, a referência do mito da deusa Afrodite. Eu quero falar, por exemplo, de autonomia, de independência emocional, de conexão com o nosso eu interior, de silenciar para ouvir os meus pensamentos. Eu posso trazer, por exemplo, o mito da deusa Ártemis, né? Que é a deusa da caça, a deusa selvagem. Então, a imensa maioria dos círculos e das vivências de sagrado feminino partem dessas referências iniciais das deusas, para depois expandir para outras questões. Então, temáticas que se relacionam ao feminino vão atravessar, né, o sagrado feminino enquanto estudo, como, por exemplo, a idade, né, a questão das fases da nossa vida, as nossas conexões com a lua, porque também se entende a lua como essa representação do feminino, né? A lua como uma deusa, então sim, ela pode ser essa energia feminina. É, questões como, por exemplo, a menstruação, a gravidez, a menopausa, a mudança de idade, os nascimentos, os casamentos, os relacionamentos, tudo isso pode ser estruturado dentro aí desse aspecto, desse tema, desse guarda-chuvão também, que é o sagrado feminino, né? E aí vai, acho que de cada pessoa que oferece, né, um círculo, abre um espaço, pensar em qual que é o formato que essa condução vai acontecer. É numa estrutura mais de estudo? É em uma estrutura terapêutica? É uma estrutura com viés mais ritualístico, né? E quem vai participar também vê o que atende melhor. Então, por exemplo, eu não gosto de fazer ritual, então não vai no ritual do sagrado feminino, simples assim, né? Eu não me sinto confortável tomando ayahuasca. Ué, você não precisa tomar ayahuasca para falar de sagrado feminino. Eu gosto mais de estudar, de ler, então vai procurar um círculo que estude, que lê, né? Porque existem círculos em diversos formatos, certamente vai ter um que vai atender as suas expectativas, né? E de uns tempos para cá, uma coisa que eu tenho achado bem interessante, né, é uma movimentação de se colocar dentro das reflexões do sagrado feminino as questões políticas e sociais. E isso tem sido bem interessante, de pensar na contribuição dos movimentos feministas para que o sagrado feminino tivesse espaço para acontecer, porque se a gente pensar, né, na sociedade que a gente vive, patriarcal, misógina e tudo mais, né, que mais mata a mulher do que tudo nessa vida, que espaço seria esse, né, se não aquele conquistado pelas lutas feministas, né? Então, pensar também em aspectos sociais e mais contemporaneamente nas outras especificidades que atravessam as narrativas cotidianas, as questões da população LGBTQIA+, né? O contexto da mulher trans, do homem trans, como que essas pessoas podem vivenciar esses aspectos do sagrado. Então, aos sacerdotes, sacerdotisa e facilitadores aí, que por acaso estejam ouvindo, né, que estejam por aí, eu acho que é muito importante essa reflexão, né, de como o seu sagrado acolhe essa diversidade.
Muito bom, Mari. Fala maravilhosa. Eu entendo que o feminino é uma faceta da existência de todo mundo, de todos nós, né? Temos dentro da gente, né, essa faceta feminina, assim como tem a faceta masculina. Eu enxergo isso muito como um espectro, que não é binário, né? A gente pode ir transitando, mas o ideal que seria que a gente se equilibrasse entre essas duas energias, né? Eu sempre me senti muito acolhido como pessoa LGBTQIA+, dentro da Wicca. E eu sei que muitas pessoas também, LGBTs, buscam a Wicca por ser uma religião matrifocal, ou seja, por estar mais distante, né, dessa questão patriarcal e se sentir mais confortável numa religião menos... proibitiva ou persecutória, como, por exemplo, né, nas religiões monoteístas e tudo mais. E com o passar do tempo, né, vai passando aquele deslumbre, aquele brilho, e você vai conhecendo as coisas mais de perto, e eu fui percebendo que existia ali algumas limitações, principalmente com pessoas trans. Principalmente com mulheres trans, né, que daí tem tudo a ver com o que a gente está falando, que esbarra no sagrado feminino. Então, assim, o sagrado feminino, ele está relacionado ao corpo da mulher cis, ao útero, à vagina, a esse aspecto? Ou não? Ele é algo subjetivo, ele é uma energia, ele é algo que extrapola a corporeidade. O que você acha disso? Porque, assim, existe uma radicalidade dentro da própria Wicca e das religiões matrifocais, sabe? E isso é extremamente violento. A gente está olhando para isso agora, e que bom que a gente está olhando. É urgente que a gente olhe e busque não só olhar, mas também buscar soluções para essa questão, que, na minha opinião, nem deveria ser uma questão. O que você acha disso e que caminhos você vê possíveis para a gente sair dessa, né? Sair desse preconceito, sair dessa limitação?
Olha, Diego, isso aí, rapaz. Essa aí é
a bucha.
É a bucha, né? A pergunta capciosa que adoramos. Quando eu comecei, né, no Sagrado Feminino, foi uma coisa muito curiosa. Houveram muitas vivências assim, que assim, ai, tem que usar saia. E eu fiquei pensando assim, né, eu...
Passado.
Uma saia. Leve uma saia. Eu lembro que eu comprei uma, porque eu não tinha. Eu não sou uma pessoa que usa saia, assim, com frequência. Agora até uso, que eu até gosto. Aprendi a gostar. Mas na época eu não usava, não. E aí, fui observando, fui vivenciando, participando, né? Quando comecei a participar de círculos, há uns 7, 8 anos atrás. E uma coisa me deixou muito, assim, pensativa. E aí... avaliando, assim, né, as coisas de sagrado feminino, a temática, tipo, menstruação, útero, ela tá sempre ali. Geralmente, a primeira coisa que você aprende, vamos dizer assim, vamos plantar a lua. Aí eu fiquei pensando, assim, falei, que diabo é plantar a lua, né? Pensei eu com meus botões. Plantar a lua é um ritual que você faz a coleta do seu sangue menstrual, dilui ele na água e bota nas suas plantinhas. Ok, legal. Né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, poxa, como que eu vou pegar o meu sangue menstrual se eu uso absorvente, aqueles descartáveis na época, né? Eu usava, hoje eu não uso mais, mas usava. Falei, como que eu vou fazer isso? Ah, porque aqui você tem que saber da sua menstruação assim, assado. Na época eu tomava anticoncepcional, por conta de uma questão de saúde. Eu tinha hemorragia, eu tinha que tomar, senão eu morria, né? Eu podia escolher, sim, ou você não toma ou você morre sangrando, bonita. Ai, mas você toma isso, você toma aquilo. E aí eu fui ampliando a minha percepção sobre essas coisas. Ai, vamos fazer uma bênção do útero. E aí eu fiquei pensando, e quem não tem útero? Não abençoa? Né? Uma mulher que tirou o útero, por exemplo. Né?
Que não é raro. Né?
E pra quem não gosta da menstruação, como é que planta a lua? Né? E aí teve uma vez que eu tava com um amigo, que é um homem trans, né? Há muitos anos atrás, e eu lembro que eu já tinha começado a estudar o sagrado feminino. E aí eu fiquei pensando, e se um dia ele quisesse participar? Será que poderia? Fiquei pensando, Nunca tinha verbalizado isso. E aí, um belo dia, eu participei de um workshop desses, assim, fodão. Com uma dessas fodona. É, sabe? Apenas para mulheres geneticamente nascidas. E aí, eu fiquei pensando... Aquilo me soou tão bizarro. Eu falei, ué...
É bizarro.
Como assim? Eu fui ver porque eu tinha que entender que porra era aquela. E aí, tava falando de útero, disso, daquilo, do outro, do outro, do outro. E eu falei, nossa, mas... E outras manifestações do feminino, como acontece? Fiquei pensando. Aí, quando eu terminei as minhas formações, os meus estudos, e pensei em abrir os meus círculos, eu fiquei pensando, falei, eu... Assim, na minha experiência de vida, de pessoa, de ser humano, que eu acho que basta ser humano para ter umas reflexões mais assim, é, né? Fiquei pensando, esse feminino, ele, né, a gente aprende lá, na roda do ano, que tem a deusa e o deus. E eles estão lá dançando, e aí surge toda a coisa arada na terra. Nesse momento que o Deus e a deusa entrelaçam essas energias, esses gêneros, eles não são relevantes. O feminino e o masculino, ele tá muito conectado. Então, quer dizer que na mesma medida que existe esse feminino, existe o masculino. Pode ser que eu não acesse a potência daquela energia, mas que ela está ali, exato, ela está. Eu ouso dizer que no meio dessa dança, e espero não estar blasfemando, existe aí até uma manifestação totalmente sem gênero. Então, acho que até assim, o termo sagrado feminino talvez tenha surgido por falta de outro melhor. Porque ele em si, ele pode ser excludente, dependendo da maneira como você interpreta a coisa toda. Mas se a gente parte do princípio que esse feminino está além da corporeidade física, né? Quer dizer que todas as pessoas podem acessar, porque em um nível muito profundo, o sagrado feminino te dá condições de acessar poderes que a sociedade patriarcal não vê com os bons olhos. Porque o que, que a gente quer dizer com energia feminina? Eu acho que é legal trazer isso à tona. É ter cabelo comprido, passar maquiagem, ter lá o priquito, ter o útero, menstruar, pintar a cara todinha de menstruação. Não é isso. Quando a gente fala de energia feminina, a gente está falando de intuição, a gente está falando de criatividade, a gente está falando de nutrição, a gente está falando de nascimento, de geração. Ai, geração de quer dizer que tem que ter filho? Não. Geração de tudo, geração de vida, de projetos, de ideias, de metas. Quando eu falo da capacidade de nutrir, é assim, vou ter uma ideia, vamos fazer aqui um podcast, vamos gravar? Vamos. Mas se eu não tiver ideias para nutrir esse podcast, se eu não tiver intuição para um tema legal, se eu não tiver condições de acolher as pessoas que eu convido, esse podcast não vai sair. Isso tudo é energia feminina, é energia criativa. E claro, a gente pode associar essa energia ao útero? Sim. O útero cumpre esse papel, uma vez que ele gera uma criancinha. Mas a gente pode gerar outras coisas em outras esferas. A gente pode gerar com a nossa mente. Ah, eu não tenho útero. Então, que útero que eu me conecto? Ué, a gente não está falando aqui desde o começo que tem uma deusa? E então a gente pode imaginar que esse útero é cósmico, que esse útero é o próprio universo, que é a partir dele que saíram, sim, todas as ideias de todas as coisas. Então é muito...
Exato.
É muito perversa. Até porque, num contraponto, o que, que é a energia masculina? A energia do masculino, que a gente fala. É a energia da ação... É a energia da agressividade, é a energia do pragmatismo, do racional. Então, assim, quer dizer, então, que eu, por ser mulher, não posso ter energia masculina. Tudo bem, se eu não quiser, eu não vou ter. Mas vai passar um caminhão em cima da minha cabeça e eu vou achar que tá tudo bem. Porque eu não vou ter a combatividade, a agressividade necessária para reagir. Ah, mas o comportamento agressivo, ele gera violência. Peraí, é através da agressividade que a gente consegue reagir. Agressividade é reatividade, está conectado ao nosso instinto de sobrevivência, está conectado à nossa capacidade de expressão de ideias. Se eu não sou capaz de racionalizar e viver lá no mundo da intuição, eu vou ser uma pessoa totalmente alienada. Eu não vou conseguir pôr em prática. Então, é interessante a gente pensar em como a gente equilibra as situações. O que acontece é que existe um feminino que é conveniente, né? Que é o feminino que fala da maternidade, que fala da beleza, que fala da estética, que fala do... vai conversar com as suas amigas e fica lá cantando pros passarinhos... Né? Então esse aí é legal, pode fazer esse sagrado feminino aí, mas existe também aquele que surge da reflexão dos lugares de dor onde está esse feminino. A gente tem que ter muito cuidado para não engessar conceitos, porque a gente já tem muita coisa engessada na sociedade, né?
Demais.
Tem muita coisa, já temos aí estereótipos que condicionam as nossas vidas em níveis estratosféricos. Se a gente for condicionar a nossa espiritualidade, a maneira como a gente enxerga a nossa vida, a nossa própria existência na Terra, desculpa, né? Porque aquela deusa que a gente está falando desde o começo da história está lá naquela pessoa também. Aquele feminino profundo está lá, como está em mim, como está em você.
Esbarrando aqui na palavra feminina, a gente percebe que tem muito a ver com uma questão também de linguagem. É muito redutível falar que feminino é mulher e que masculino é homem. A gente está numa busca por novas palavras que sejam mais expansivas, que sejam mais inclusivas, né? Porque o feminino, ele é redutível, né? Você fala feminino, você vai pensar na Barbie, entendeu? Quando não é isso. Entendeu? O feminino não é isso. Eu falo muito sobre isso no podcast, quem ouve aqui sabe, porque é uma coisa muito difícil de explicar por falta de palavra, uma questão de linguagem mesmo. Por isso que, às vezes, até há questões simbólicas, a conexão com determinados arquétipos, como você disse, com mitologias, deusas, a própria Wicca facilita muito a compreensão de que isso não é ser a Barbie ou ser o Ken, né? A minha sacerdotisa falava, gente, a deusa não é um Jesus de saia, sabe?
Perfeito!
Sabe? E quando ela falou isso, ficou tão claro para mim o que era a deusa e que ela não se reduzia a um corpo feminino e nem se propunha a querer ser um deus feminino, sabe? Uma versão feminina daquele Deus que a gente conhece, né? Que é majoritário. Não, não é isso. Então, assim, eu me dou como exemplo e eu convido vocês que estão me ouvindo, principalmente homens, homens trans, homens cis, a se conectarem com o sagrado feminino. Mesmo os homens héteros, que eu sei que muitos homens héteros me escutam e eles têm dificuldade de se conectar com o feminino, justamente por uma questão estrutural, social, machista, que está em torno deles. Então, assim, tipo, não, você é homem hétero, você não pode fazer isso, você não pode estudar tarô, você não pode participar da Wicca, sabe? Então, assim, gente, não, vamos tentar ultrapassar isso e se conectar com essa energia feminina. Sim, e vai dar certo, porque você precisa dessa energia. Talvez muita coisa que esteja travancada aí na sua vida, essa falta de criatividade, tudo isso que a Mari falou, talvez esteja perdido aí dentro de você e você está negligenciando, está deixando de lado, está perdendo tempo. Então, não perca tempo. Mari, para quem se interessa por isso e quer se aproximar mais dessas práticas, mas eu acho que aqui a gente pode focar mais na Wicca mesmo, que é a tua prática, que é a tua religião, que é onde você é sacerdotisa. Como é que as pessoas podem, de forma muito simples, por exemplo, quem está ouvindo a gente hoje em casa, começar a se relacionar com a sua faceta feminina? Que dicas você daria?
Eu acho que a primeira coisa é arrumar um espelho, né? E começar a se olhar, a se perceber. Porque a gente começa a perceber coisas no nosso entorno. Mas se eu quero entender o sagrado feminino na minha vida, eu posso começar de maneira muito simples, olhando para as relações do meu entorno. Como me relaciono com as mulheres da minha casa? Com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia? O que esse feminino modelo me ensinou? O que ele me mostra? Né? Não tenho contato, não gosto da minha mãe, briguei com a minha avó, eu quero que todo mundo vá para o quinto dos infernos. Isso já revela bastante sobre sua relação com o feminino. Né? Porque, querendo ou não, essas estruturas são as nossas primeiras referências. Olha, Mariana, eu tenho aqui um contexto muito complicado, eu quero uma coisa externa, não quero nada daqui, ok. Né? Acho que você, né, vocês que estão ouvindo aí podem começar pensando em figuras que te inspirem criatividade. Pode ser uma deusa? Pode. Não tem por que não.
Pode ser a Madonna?
Pode. Adoro. Eu amo. Eu acho ela uma deusa. Madonna, Maria Bethânia, por
Nossa,
aí.
Nossa, amo Maria Bethânia. Me conecto muito com o feminino através dela, com a Madonna também. Ter essas referências auxilia muito.
Sim.
Inclusive no próprio tarô. Né? Então, por exemplo, né, figuras extremamente femininas dentro do tarô, como a sacerdotisa, que é um feminino. E aí a gente passa para a imperatriz, que é outro feminino. Então, assim, no tarô a gente se depara, por exemplo, numa sequência de dois femininos que eu considero muito diferentes. A sacerdotisa e logo em seguida a imperatriz. Né? A sacerdotisa toda introspectiva, gélida, tudo para dentro. Tá, todo o universo está lá dentro dela. Né? E eu amo essa faceta da sacerdotisa. E, inclusive, a sacerdotisa tem uma faceta muito pouco comentada e explorada, que é a faceta da bruxa.
Sim,
que é a faceta da
feiticeira.
Né? Exatamente. Coisa que a imperatriz não tem muito, né? A imperatriz já é aquela coisa mais da criatividade, do dar
da
à luz às coisas, da expansão, da terra em si, de Gaia, né? E aqui a gente não está falando, né? Embora a imperatriz passe, né, essa mensagem da gestação, a gente volta para falar da Mari, que gestação não é a gestação de útero, de quem tem útero. Também, mas a gestação de projetos, de ideias, de avanço de vida. A imperatriz tem um pouco já de masculino nela.
Tem,
né?
Porque ela é
perceber.
Muito ativa, né?
Exato, porque ela é imperatriz. Ela é autoridade.
É a era.
Ela manda, ela tá no trono. Exato. Então, assim, a gente vai percebendo que existem diferentes femininos. Né?
Sim, sim.
Então é muito legal ter essas referências. E eu vou dando o exemplo do tarô porque é onde eu vou me relacionando com o feminino.
Usar essas relações contemporâneas é maravilhoso. Então, por exemplo, para quem gosta de dançar, né, de ouvir música, a dança é uma manifestação criativa. Você está se conectando com o feminino. Uhum. Para quem gosta de artesanato, de pintura, de escrever, isso também é uma conexão com o feminino. Porque você está usando a sua criatividade, a sua emoção, né? No trabalho, por exemplo, para quem lida com a população, pensar em práticas de acolhimento, pensar em escuta empática, sem o julgamento, também é uma prática do feminino. Quem gosta de cozinhar, gosta de receber
Total.
A família. É aquela... Gente, ali é alquimia. É alquimia. Além de ser o caldeirão da deusa ali na própria panela, você está praticando a nutrição propriamente dita. Você tá, tudo isso se relaciona com práticas do feminino. Ai, mas eu queria ritualizar. Faça um ritual. Não tem problema. Você pode... Se você tem como ritualizar, você pode pegar, por exemplo, um dia da semana... A segunda-feira, que é um dia que está relacionado à lua, que é uma associação com a deusa. Então, você pode pegar numa segunda-feira, acender uma vela, se fizer sentido para você, acender uma vela ou um incenso, botar uma música, meditar, né? Solicitar aí para o universo ou para a forma que você entender aí de divino a manifestação dessa deusa. Para que ela chegue a você. Ai, não posso acender vela? Vai ler. né? Porque existem até para estudar sagrado feminino, o povo inventou protocolo. E eu fico puta com essas coisas. Mas eu fico puta disso. Não sei nem se pode falar esse estudo de palavrão, mas eu fico puta da vida. É, ai, você não pode, porque você tem que ler Mulheres que Correm com os Lobos. É legal? Meu, é ótimo. Pensa num livro bom. É um livro maravilhoso. Mas, meu, se você não tem o mínimo de compreensão de termos de psicologia, você não vai entender porra nenhuma do livro. Simples assim, né? Então, não tem que ler Mulheres que Correm com Lobos pra fazer. Não tem que botar saia. Não tem que plantar a lua. Não tem que pintar a cara com sangue menstrual. Não tem que ser gratiluz, gratidão.
Misericórdia.
Nada não tem que nada, né? O que que tem que? Tem que ser bom pra você. E uma coisa que eu gosto muito de enfatizar, a gente tem uma estrutura de sociedade que criou um masculino anabolizado e um feminino hiperfragilizado. Esse masculino anabolizado, ele acredita que ele tem que dominar esse feminino. E esse feminino acredita que ele tem que se sujeitar a esse masculino. Por isso é tão importante, quando você falou, né, dos homens estudarem o sagrado feminino, meu, eu dou muito apoio para isso. Porque esses homens precisam entender aonde esse feminino aparece dentro deles, para que a gente não tenha que ligar a televisão e ver que teve mais um feminicídio. E para além de todas essas leituras que a gente encontra, né? Mirella Faur, Jeanalda Bolen, doutora Clarissa Pincolestes, poderia passar a noite falando lista delas. Outras leituras que eu recomendo para que a gente entenda, sabe? É Angela Davis, Bell Hooks, Naomi Watts, Sylvia Federis, leituras que estejam conectadas também com a perspectiva política desse feminino, sobre Exato. As militâncias do feminino, das mulheres pretas, das mulheres trans, das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, porque esse é um assunto que ninguém chega, que você vai no círculo e tem que estar todo mundo gratiluz. Você não fala de vulnerabilidade social nesse sentido, sabe?
E esse é um dos motivos por você estar aqui, porque o Alok Tarô, ele toca na ferida. Beleza. É, mas agora eu quero falar um pouco do teu projeto, Mari, né? Que é o Respeito às Bruxas da Quebrada, é isso?
Sim, sim. Eu, em comum com você, né, pelas nossas conversas aqui, eu tenho uma coisa que eu valorizo muito, que é a questão do lugar de fala, né? Tipo, a gente fala da situação que a gente vive e tudo mais e coisa. E eu sou uma mulher da periferia. Eu moro no extremo sul da zona sul de São Paulo, na região de Interlagos, e existe uma questão das periferias, e quem aí vive num contexto periférico vai saber do que eu tô falando, vai entender, essa fala vai te atravessar, é que a periferia, ele é um lugar esquecido, invisibilizado, destratado. E quando eu comecei a estudar bruxaria, a conhecer, né, eu conheci o Claudinei Prieto, eu tinha uns 16, 17 anos, eu participei de um ritual público no Parque de Ibirapuera e fiquei encantada, maravilhada. Eu falei, uau, que legal, que bacana, tal, gratuito, né? Eu falei, nossa, que da hora. E eu admiro profundamente o Claudinei nesse sentido. Ele me inspirou muito, né, nessa perspectiva. Só que tinha uma questão. Por eu morar na periferia, chegar ao Parque de Ibirapuera era muito difícil. Continua sendo.
Não, né? O Parque do Ibirapuera, eu odeio aquele parque, porque ele é para não, para as pessoas da periferia não chegarem nele. Ele é construído para quem mora na periferia da cidade não usá-lo. É um absurdo.
Exato, né? E não, e assim, sair de lá tipo 10, 11 horas da noite num final de ritual para eu voltar aqui pro extremo sul era proibitivo. Ainda mais na idade que eu tinha, né? E aí cresci, continuei minha vida participando quando dava, tive uma prática solitária de muitos anos por conta disso, né? Comprando livros, participando quando era possível, quando eu consegui uma carona e tal, e coisa, enfim. Quando eu fiquei adulta, né, adulta mesmo, já trabalhando e tudo mais, eu busquei a iniciação, a dedicação, e aí eu percebi também uma segunda questão, que além dessa questão da periferia não existir, porque realmente não tem, né? Pelo menos não aqui onde eu moro, na Zona Sul não tem. Pode ser que nas quebradas da Zona Norte, da Zona Leste, tá, da Oeste, pode ter, mas eu não conheço. Tô dizendo de onde eu sei que é aqui. Se a gente pensar aqui, Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros, Marcilac, Jardim Noronha, Vila São José, né? A turma daqui não tinha nada assim de Wicca, nada disso. Então, busquei e tal, me iniciei, porque eu já tinha, já mais velha, com mais autonomia, inclusive financeira, né, para poder pegar um metrô, pagar um Uber e tudo mais. Sim. Comprar as coisas, né, que apesar de não ter essa prática de cobrar, tem o custo do estudo em si, né, os livros, Sim. os materiais, que não são baratos, né, vamos dizer. Né? Tem todo aí alguns livros que a gente busca, você fala assim, uau, como assim? What the fuck is that? né? Para pessoas assalariadas, né? Difícil. Enfim. E aí, uma coisa que me incomodou, né? Foi assim, poxa vida, eu queria tanto que as pessoas tivessem a experiência que eu tive com a bruxaria. E aí, depois da minha iniciação, eu tive autorização da minha sacerdotisa para realizar rituais aqui na Zona Sul. Antes de eu me iniciar, ela vinha pra cá. Era engraçado, ela vinha. Ela falava, ai, lá vou eu, pra quebrada, né? E aí, meio que numa brincadeira, meio que num movimento de necessidade, surgiu as bruxas da quebrada. E a gente começou a replicar as coisas que a gente aprendia, que a gente via, que a gente vivenciava aqui no contexto da periferia. Realizar os eventos aqui. Então, assim, rituais abertos aqui. Vamos fazer o Dia Mundial da Deusa. Vamos fazer aqui. Ah, mas tem que vir um palestrante assim. Quem que vai vir de convidado? Ué, os nossos convidados. Nós estamos num lugar riquíssimo de cultura, de poesia. Então, no último evento que nós realizamos, nós convidamos coletivos poéticos feministas aqui do Grajaú e de Parelheiros.
Que demais.
Convidamos o coletivo feminista que tem aqui no Grajaú. Convidamos mulheres empreendedoras aqui da região para fazer a nossa feirinha, só mulheres que trabalhavam com artesanato venda participando. Convidamos uma outra, mulheres do posto de saúde, de área da saúde aqui do entorno, para fazer palestra sobre saúde. E uma professora de yoga de uma escola aqui da região para levar uma formação, uma aula de yoga gratuita para ali, porque também yoga, ai, tem que fazer yoga, tá, mas quem é que vai pagar aula de yoga? Não é de graça, né? Então vamos fazer, levamos uma vivência de dinâmica, de psicologia, e a arrecadação de alimento, porque tem dois territórios indígenas aqui perto, né, da Zona Sul, vamos arrecadar alimentos, convidamos as mulheres do território indígena para participar do sarau, para levar a fala das mulheres indígenas. Convidamos o coletivo das mulheres pretas periféricas para trazer isso lá para lá. Convidamos homens e mulheres trans para participar das atividades como facilitadores, como ritualizadores, como palestrantes, para mostrar que aquele espaço todo contemplava essa diversidade, né? E aí surgiu, e sempre pensando em questões de acessibilidade, né, principalmente financeira, pensando em valores sociais, pensando em como que dá para fazer. Então, nós não alugamos grandes salões, uhum, né, o salão top das galáxias, não. Os eventos, eles são realizados nas nossas casas. Nós abrimos a porta das nossas casas para receber as pessoas, para garantir que elas possam desfrutar dessa experiência, dessa vivência. Não pode descolar essa visão do ser humano, que não é integral o ser humano, a pessoa, para ela conseguir ter uma vida, uma jornada de vida bacana, rica. ela tem que ser atravessada por experiências, ela tem que ser atravessada pela diversidade, ela tem que aprender tolerância, ela tem que aprender respeito, ela tem que entender que empatia é se colocar no lugar do outro e não militar que você está falando do sagrado feminino e das suas ancestrais se você está deixando a sua vizinha morrer de fome. Sabe? Não adianta a gente falar que a gente é bruxo, Wicca, linda, feliz, ritualizar, chamando pelos ancestrais no ritual, se você não olha pro território indígena que não tem água para beber. Então, a bruxaria, a Wicca, o sagrado feminino, além de lugares de espiritualidade, eles precisam ser lugares de resistência, lugares de reflexão consciente, política, crítica, porque senão fica uma prática tóxica, vazia. Desculpa, você não está fazendo nada bem. Você não tá fazendo. Se isso não te incomoda, pô, vai chegar aí, solstício de inverno, Iuli, ai, que bonitinho, vamos fazer guirlanda, tal. E você não viu que tem morador de rua, porque tá chegando a 3 graus? Aqui em Parelheiros, faz menos 2 graus com gente morando na rua. Você é bruxo, bruxa, bruxe a serviço de quem? Dos deuses e da sua comunidade. E a Wicca, para quem, né, isso é um aspecto que eu gosto de deixar bem assim claro, é uma religião que tem por objetivo um caminho de sacerdócio. E o sacerdote, ele está a serviço da comunidade que ele atua. Então, se iniciar para dizer que é iniciado, também é uma postura equivocada. Eu acho que dá para fazer outra coisa sem dizer que é da Wicca.
Respeita as bruxas da quebrada. Tem como participar? Como que funciona isso? Tá lotado a agenda? Tá lotado de membro? Ou se alguém quiser aí conhecer, participar de algum ritual com vocês, como que faz?
Hoje, né, os rituais do coletivo são todos abertos. Acontecem aqui na minha casa, né? Geralmente sábado, né? Aos sábados, no formato presencial, aos domingos, a live no Instagram, né? Porque esse lugar, o Instagram, virou um território de garantia de acessibilidade também. Porque tem muitas quebradas aí pelo mundo afora que as pessoas não têm rede de apoio para praticar bruxaria. E não tem como conseguir uma iniciação, não tem como chegar aqui. Então, eu pensei que eu poderia expandir um pouquinho esse meu serviço, né, de sacerdote aí. Né? Então, também tem esse lugar, tem essas oportunidades. Em relação à dedicação, participação do coletivo, é só com presença física. Participar dos eventos, conversar. Entender que o coletivo, até porque o coletivo em si não é formado por pessoas wiccanianas somente, né? Temos três pessoas wiccanianas, sou eu e minhas duas dedicadas que estão lá, mas temos três pessoas que são umbandistas, entre elas uma mãe de santo, inclusive, que é uma das nossas maiores parceiras do coletivo. Inclusive, os eventos grandes nós fazemos lá no Templo de Umbanda, que é aqui na Quebrada também. Nossa. Que é um espaço grande, que tem condições de acolher todo mundo, né? E assim, a gente vai acolhendo. Tem pessoas que participam de eventos mais pontuais e pessoas que estão sempre por aqui. O coletivo, ele não é uma ficha de inscrição que vai dizer que você é ou não do coletivo Respeito às Bruxas da Quebrada. É a sua presença. Sim. E é uma organização bem de quebrada mesmo, né? Porque na periferia as pessoas se ajudam assim em conglomerados, né? Em uma grande teia, uma grande organização. E é assim que aconteceu.
Muito bom. Muito bom, Mari. Mas tem uma coisa muito gostosa e que me chamou muita atenção também quando eu passei a te acompanhar, que é que você é uma instrumentista muito boa. Você manda muito bem no tambor. Antes da gente encerrar o episódio, eu gostaria muito que você entoasse um cântico, tocasse um tambor. O que você quiser, uma música que você gostar, para a gente conhecer também essa tua faceta. Se você não está na periferia, na Zona Sul, não está pertinho da Mari, mas está em outros lugares, tem o Santuário da Grande Mãe, que fica pertinho do metrô Ana Rosa, ali na Vila Mariana. É super acessível para quem vai de transporte público, passa busão, passa metrô, e é um lugar lindo, além de ter o museu lá da bruxaria, que é espetacular. Passa por lá, mesmo que não seja para participar de um ritual, mas se você quiser participar de um ritual aberto, eu recomendo que você acompanhe tanto o Museu de Bruxaria quanto a Mari no Instagram, porque ela sempre está também lá conduzindo rituais abertos e mandando ver no tambor. E é assim, ela sai de si, é uma coisa metafísica que é só de falar que eu estou arrepiado de novo. Então, você topa tocar uma musiquinha para a gente,
Mari? Opa, só se for agora.
Maravilha.
É, e assim, só para encerrar, porque a conversa maravilhosa, divina, é, sagrado feminino, sagrado masculino, a bruxaria, a Wicca, elas são territórios que devem ser ocupados por todas as pessoas, pessoas trans, pessoas cis, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas da periferia, sim, porque enquanto não houver esse movimento, a gente só perpetua a desigualdade. E se isso não parte da gente, se isso não parte da consciência de quem está se iniciando, de quem está trilhando esse caminho, não vai partir da cabeça de mais ninguém. Então, queridos bruxos, bruxas e bruxas que estão ouvindo aí, bora pro corre da consciência política. Sai da bolha gratiluz e vamos para a bolha também do gratitretas, porque elas também são necessárias.
Aproveitando essa tua fala, vou deixar aqui na descrição do episódio um episódio que chama Jovem Místico, porque dentro desse mundinho do jovem místico, do good vibes, do gratiluz, a gente se depara muito com o termo expansão da consciência. Como é que você expande a consciência sem passar pela consciência de classe?
Exatamente.
Né? A gente está falando de expansão de consciência. De qual consciência? De todas as consciências. Então, assim, a consciência de classe, se ela é negligenciada nesse seu processo de busca de expansão de consciência, você não vai expandir a consciência. Você vai expandir meia boca a tua consciência.
Exato. Vai ser o que eu falei, espiritualidade tóxica, baby. É sobre isso.
Então, assim, gratiluz. A louca.
Gratiluz, né? Só que não, obrigada, Diego, pelo convite. Agradeço a vocês que estão ouvindo aí. Espero que tenha ressoado e deixado aí uma inquietação, porque eu acho que eu vim nesse mundo para trazer inquietação para as pessoas e eu gosto muito disso.
E antes da gente encerrar, reforça aqui para a gente como a gente te acha, onde você prefere que as pessoas procurem você. Eu acho que o Instagram é legal seguir, porque eu vejo que você compartilha muita coisa lá, vídeos, a sua agenda, os rituais públicos que acontecem no santuário, os projetos do Respeito às Bruxas da Quebrada, enfim, tá tudo muito centralizado ali. Mas eu sei que você tem também canal no YouTube, fala um pouquinho pra gente como te achar.
Sim, sim. É, o Instagram, o mais simples, sempre tá tudo por lá, arroba Respeito às Bruxas da Quebrada. Também tem o canal no YouTube com bastante conteúdo sobre o Wicca, sobre bruxaria, sobre o Sagrado Feminino também. Sempre tem live com entrevista, com os rituais para quem acompanha aí de outros estados, de outros países, praticantes solitários, pessoas que não têm condição de se deslocar nem para o santuário, nem aqui para Interlagos, nem lugar nenhum, pode fazer, né? Os rituais são bem legais. Para quem não utiliza essas redes, tem a página do Facebook também, Boa. Que está lá. E para quem gosta de ler, tem o nosso site com o blog. O site é respeitoasbruxasdaquebrada.com.br. E se você que está escutando gosta de escrever, é um bruxo escritor, pode mandar textos para o meu e-mail, mariana@respeitoasbruxasdaquebrada.com.br, que eu faço a curadoria dos textos, reviso e tal, e subo os textos, né, sobre espiritualidade, sobre o assunto que te toca. Recebemos contos, recebemos poesias, recebemos textos sobre as coisas mais diversas aí do universo da espiritualidade, textos sobre política, reflexões sobre o feminismo, reflexões sobre as questões que atravessam as lutas de classe, sobre a militância indígena. Então, se você tem esses temas aí que a gente considera muito pertinente aí na espiritualidade, pode mandar também, quiser compartilhar, somar desse jeito também. É muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde.
Arrasou, Mari. Mais uma vez, muito obrigado. Se joga, vai atrás dessas dicas que a Mari deu e vai experimentar, vai viver, vai descobrir coisas novas. É uma delícia. E eu vou encerrar com a musiquinha da Mari, com ela arrasando no tambor. Vou deixar aqui no finalzinho para vocês ouvirem e a gente se despede assim dela. Muito obrigado a todos que ouviram mais esse episódio. A gente se encontra no próximo. Um beijo. Tchau.
Tchau.